Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve, Zé no Rádio no ar, edição de número 25 do nosso encontro. Todas as noites de segunda-feira a gente se encontra às 8h30 ao vivo em central3.com.br, no Facebook da Central 3, também em cadeia no canal Ultrajano. Eu sou Paulo Júnior, tem ao meu lado direito Leandro e a mim.
Meio Leandro e a mim. A gripe chegou, hein?
Chegou?
Chegou. Ela vai embora rápido. A gripe, quando vem, vai rápido, pelo menos. Porque a ciência, né? Os medicamentos, a gente se entope aqui, vai rápido. Mas a minha metade que tá aqui tá muito feliz, porque hoje nós vamos de Libertadores à Várzea. E são desses dois extremos, nessas duas pontas da mesma história aí, que a gente mais gosta de habitar e de falar.
Matias Pinto, boa noite.
Buenas, Paulo, aos ouvintes da Central 3, Leandro, Zé, e aos nossos convidados aqui que vieram direto do terrão, né?
José Trajano, atual campeão da Taça Corcovado, né?
Você sabe que o América foi campeão da Copa Corcovado? Primeiro, boa noite pra todo mundo.
Boa noite, boa noite.
Que representa o segundo turno do campeonato da Série B do Rio. Quer dizer alguma coisa? Quer, mas não quer dizer muita coisa. Porque agora o América vai pegar o Audax na semifinal, é um jogo só. Como o América, o Audax tem uma campanha melhor, o Audax joga em casa, na Sendolândia, veja, Sendolândia.
É mole.
Estádio Arthur Senda, São João de Meriti, ali na Baixada Fluminense. Com a vantagem do empate. O América, quem vencer esse jogo, esse confronto, já está na final do Campeonato Carioca da Série B e já está classificado, que sobe. O outro jogo é Americana e Goitacás, ou seja, quem vencer, sobe também. Eu estou querendo que suba, dane-se o campeonato. Mas se for subir e ganhar o campeonato,
melhor
é o melhor dos mundos. Não é?
É o famoso barba e cabelo.
Barba, cabelo e bigode.
E bigode.
E depois a gente fala mais do jogo que merece.
Um
né?
Jogo maluco.
Não, o jogo merece. Mas hoje é um dia muito especial. Nós temos convidados aqui no estúdio. Nós vamos falar de futebol de base. Aliás, no nosso Ultrajano, nós temos o Marcelo Mendes, que fala também de futebol de base. Todas as terças-feiras, amanhã é dia, no Ultrajano, no Face, do Marcelo Mendes, que tem histórias ligadas aí a várzea.
Jogou na várzea, Zé?
Você sabe que várzea é um termo que não se usa no Rio de Janeiro.
É outra coisa.
É uma coisa paulistana, né? Várzea não existe no Rio. Se existe, o que se fala? Nem periferia se usava no Rio de Janeiro.
É subúrbio.
Subúrbio. Jogou no subúrbio. Eu tô com um livro pronto na agulha, que vai sair em fevereiro, chamado Os Beneditinos, que conta a aventura do São Bento Futebol Clube, que era meu time de colégio e que jogava pelos subúrbios, em campos de terra, em Campo Grande, que era, a gente chamava de Zona Rural naquela época, e hoje em dia chama, é Zona Oeste, né? Campo Grande, Santa Cruz, Mendanha, e vai por aí. Vamos receber aqui o Otacílio Ribeiro, que é representante do Campo de Marte, que vai falar que quer destruir lá os campos de várzea, lá do Campo de Marte, vai falar já o Otacílio. E sábado, no Museu do Futebol, o dia inteiro, né?
Das 9 às 13.
De 9 às 13, vão falar muito, eles vão falar muito de futebol de várzea. A gente vai dar mais detalhes conversando com o Otacílio. Pois é, dia, olha o famoso 11 de setembro, das Torres Gêmeas, aquelas coisas todas lá.
Pipi, papapó.
Que matou muita gente, o mundo inteiro vai lembrar disso a vida inteira. Mas para nós aqui do nosso pedacinho, 11 de setembro, são 44 anos do golpe militar que matou o Salvador Allende. Há dúvidas sobre se ele se matou com rifle, com fuzil dado pelo Fidel Castro, ou se foi assassinado pelas forças reacionárias do Pinochet. 11 de setembro é o último dia de Salvador, 44 anos. O médico, né? Foi o primeiro presidente socialista marxista eleito democraticamente na América. Nós temos aí um trechinho do discurso. Foi antes, enquanto o palácio era bombardeado, Salvador Allende fazia um discurso falando da dificuldade de conviver no palácio, conversando com o povo chileno e do drama que estava acontecendo naquele momento. tem imagens disso, o mundo inteiro tem imagens, os aviões bombardeando La Moneda. Nós que somos mais ligados ao futebol, o Estádio Nacional do Chile foi o lugar que, de triste memória, que foi um campo de torturadores, né? Que torturaram, se não me engano, posso estar errado, 38 mil pessoas foram torturadas pela ditadura chilena e 3.800 pessoas foram mortas ou desaparecidas durante o tempo do famigerado Pinochet. Tem aí, Yamin?
Temos sim, deixa eu só deixar no ponto aqui.
Tá,
vamos nessa. E no último sábado, a Universidade de Chile mandou seu jogo pelo campeonato local no estádio e dois jogadores levaram flores ao espaço que ainda está conservado.
É um
ali.
Espaço, mas é no estádio.
É, no estádio com a arquibancada da época do golpe.
E você sabe que teve manifestação em Santiago ontem, em algumas cidades do Chile, o pau quebrou entre polícia e manifestante. Eles fazendo, evidentemente, repúdio ao governo Pinochet e saudando Salvador Allende. Vamos ver se o Yamin acha isso, só para a gente... Olha só.
Companheiros de tantos años, pero digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado.
Ese ahí es Salvador Allende, ya, que es de dentro del Palacio de la Moneda, que ya estaba siendo bombardeado pelos aviões da força reacionária do ditador, do Pinochet. Hoje é aniversário do Leivinha, 68 anos. O tempo passa, hein, torcida brasileira? Passa, você viu o Leivinha jogar, Paulo? É fogo, né?
Infelizmente não.
E a mim também não. Mas Matias muito menos. Mas o Otacílio, nosso convidado, tem certeza que viu.
Vi e não gostava, porque ele dava um trabalho pro meu time, o Corinthians demais. Ele fazia muito gol de cabeça, ele era um craque.
Ele começou na Portuguesa, ele começou no interior, eu acho, ele é do interior. Ele... Aí veio pra Portuguesa.
Ele parece que é de Lins, né? Assim.
É, e fez muito sucesso no Palmeiras, né? Palmeiras. E no Atlético de Madrid, depois ele foi pro Atlético de Madrid, jogou junto com o Luis Pereira.
Luis Pereira,
né? E era bom de cabeça mesmo, né?
Era.
Hoje também, Beckenbauer, o Kaiser, faz 72 anos. Aí aquela pergunta de novo. Viu jogar o Beckenbauer?
Não vi. Esse
não, Beckenbauer. Mas em filme, pelo menos.
Ah, vi. Vi claro. Muito. Vi muito.
O Beckenbauer tem uma cena, vocês que gostam de futebol, famosa, com braço na tipóia, na Copa de 70, no jogo Alemanha
e Itália.
Itália, que foi a semifinal, que dizem até, claro que o Brasil tinha uma seleção sensacional, mas a Itália ficou desgastada. Porque o jogo foi um jogo que foi adiante, teve prorrogação, se não me engano. E o Beckenbauer, eu estava lá. E o Beckenbauer jogou com o braço na tipóia. É um momento marcante na história da escola.
Em loco? E um dos,
in loco.
Um dos poucos a ganhar. Talvez, nos poucos? Porque eu disse um dos poucos.
Zagallo.
Estou aqui tentando lembrar.
Como jogador e técnico.
Campeão do mundo como jogador e técnico.
Zagallo, Beckenbauer. É.
E quem? Mas ninguém, talvez. Como jogador e técnico. Bom, ontem o nosso Guga, o maior tenista da história brasileira, homem, né? Porque tenista, mulher, foi Maria Esther Bueno. Completou 41 anos. Nós temos aí um som que a gente se habituou a ouvir aos domingos pela manhã. E que a gente gostava muito, ou domingo à tarde, a gente gostava muito, principalmente quando eu vinha de Roland Garros. Lembram desse? Olha só. Vai ter mais. Era impressionante, né?
E tem louco pra tudo, né? Porque o cidadão cortou a narração no vídeo pra deixar...
Não
só
sei se é um defeito do vídeo.
Não, alguém fez isso, alguém fez. Tem louco pra tudo.
Bom, 41 anos do Guga, 45 do Petkovic. Esse você viu jogar.
Esse muito monstro.
Aquela falta que ele cobrou?
Muito,
hein,
muito.
Amigo?
Esse jogava demais, demais, demais.
Você lembra da falta que ele cobrou? O goleiro era o Elton, né?
O Elton. Era o Elton. Não sei se é até que ponto é lenda, mas o próprio filme, ele conta, né? O que conta não dá muito pra ter certeza, tal, mas ele conta que ele veio pro Brasil, ele tava encostado no Real Madrid, tinha que 6 meses ali que não ia ser aproveitado e falaram pra ele que o campeão brasileiro precisava de um meia. E ele veio jogar no Vitória, clube baiano, achando que o Vitória era um campeão brasileiro, era um clube... Mas não, o Vitória era um campeão estadual, né? Mentiram pra ele. Só que ele gostou tanto que ele não se importou, gostou do Brasil.
Ele que voltou pro Vitória agora recentemente, não, não, como técnico, diretor técnico, foi tudo lá.
Foi tudo,
né? E outro só não foi dia... presidente, acabou demitido, né?
E outro dia, nos 15 anos do gol, né? Matéria do Esporte Espetacular, se eu não me engano, no mesmo lugar, ele bateu no mesmo lugar. De calça jeans, aliás, e sapato.
Aliás, falando nisso, o gol do Hernanes, agora São Paulo e Ponte Golaço, Preta, hein? Foi ali na, onde a Coruja Dobre entrou no lugar onde o Petkovic colocou.
Foi.
Né?
Foi.
Só que a proporção do jogo era outra.
Claro.
Bom, temos mais efeméride. Prepara aí o reggae, hein? Tem reggae na ponta da agulha aí?
É, já teve ouvinte pedindo aqui.
Peter Tosh. Hein, Mati?
O ouvinte aqui de Welton Correia, de Mozarlândia, pediu Legalizer do Peter Tosh, 30 anos do seu falecimento. Não, Leandro e a mim, leu a mente.
Não foi
tá
combinado.
Um fumacê aqui danado. Grande Peter Tosh. Sobe o som. Anos a morte do Peter Tosh, que aliás ele morreu com 42 anos, assassinado.
Né?
Que dá a impressão que ele morreu de alguma coisa. Não, morreu assassinado por um cara até que ele deu muita força. E foi uma tragédia lá na Jamaica, foi uma morte incrível. Bom, nós vamos falar de Libertadores, vamos falar da final da Copa do Brasil, que teve 1-1 entre Flamengo e Cruzeiro. Não jogou Muralha, entrou outro. Tomou um peru. Começa a Champions League. Temos campeão, o Operário campeão da Série D. Temos palpites. Vamos falar da derrocada, podemos falar? A queda do Corinthians, 3 derrotas em 4 jogos.
Jogando mal, né?
Jogando mal. Pessoal diz que agora que a bola fica com o Corinthians é pior. O pessoal tá deixando o Corinthians ficar com a bola.
É o campeonato que ninguém gosta de jogar, Zé.
É.
Todo mundo prefere a bola com o adversário.
O Grêmio que escapou. Perdeu uma chance incrível
de encostar,
né? Porque jogou com o time titular.
E contra o Vasco, sem o fator campo, né? Portões fechados.
Aliás, parabéns para a torcida do Vasco, que já tem aprontado muito. Mas a festa que fez recebendo o time do lado de fora foi muito bonita. Ficou o tempo todo do lado de fora incentivando. Não houve briga, não houve confusão. Houve confusão na Copa do Brasil, entre dois grupos de torcidas do Flamengo.
Agora é uma loucura, né, Zé? A gente tá se acostumando, é jogo com o portão fechado e a gente fica feliz de ver a torcida do lado de fora, recebendo o avião, recebendo o ônibus. Aí quando o clube vai viajar para fora, o pessoal que não tem dinheiro para comprar o ingresso vai pro aeroporto, né? Fica ali na entrada, no saguão ali. É cada vez mais festa nos lugares que não são arquibancada, né? Cada vez menos festa. Olha, na arquibancada. É curioso.
A coluna do Zé Roberto Malia, de quem eu gosto muito, do Ultra Agenda de hoje, que entrou no ar agora há pouco tempo, fala o seguinte. O jogo, falando em público, Flamengo e Cruzeiro teve um público de 66.165. 10.555 entraram sem pagar. Daí aquela confusão toda. Uma das confusões, porque teve uma outra que não era por isso. Em frente ao querido bar Bode Cheiroso, do meu amigo Lelé, que é um dos melhores bares do Rio de Janeiro.
O melhor nome, certamente.
Tem um pernil. Não, o Simas não sai de lá. Tem um pernil, tem uma carne assada sensacional. E tem uma característica, o Bode Cheiroso. É o último bar, ou penúltimo, antes de chegar no Maracanã. Então, quando havia aquele bloqueio na Copa do Mundo, lembra? Sei quantos quilômetros ou metros que não podia servir bebida alcoólica.
O povo parava ali.
E essa confusão foi em frente ao Bode Cheiroso do Leonardo Lelé. Um grande abraço para ele. Assim como eu mando um grande abraço. Filipinho, do Bar Madrina.
Simas, colunista do Globo. Tá chique, hein?
Às quintas-feiras. Às quintas-feiras.
Sou bem.
Ô, Paulo, você tem que falar também do nosso vencedor, que nós sorteamos aí um brinde, né? Pro nosso pessoal.
Pois é, Gustavo Borges, nosso ouvinte, deve estar ligado, assinante aí do Clube Central 3,
se
levou.
Nadando, né?
Não é aquele, não é aquele Gustavo Borges. O cachecol do Sporting, o chaveiro do Benfica, trazidos pelo Trajano direto de Portugal. Venceu o Gustavo de São Luís do Maranhão e postarei amanhã no Correio.
Desculpa, Leandro.
Gustavo, vai devagar. Ou você usa o cachecol ou o chaveiro, um de cada vez. Vai sair na rua com o cachecol do Esporte, chaveiro do Benfica, vai pegar mal.
Pois é.
E São Luís não vai precisar de cachecol, né? Mas São Luís do Maranhão, a Jamaica brasileira, já que estamos ouvindo o reggae aí, que completou 405 anos na última sexta-feira.
E tá com a presença do Lula por lá, né? Na caravana passou por lá, o governador é o Flávio Dino, do PCdoB. Bom,
dá um giro aqui por quem está ligado.
Dá um giro,
Zé.
Pessoal.
Anderson Lessa, de Cariri, do Cariri Cearense, no Crato.
Olha, já estive lá no Crato.
É o lugar que eu passei mais calor na minha vida, mas eu fiquei num kitnet, uns 500, então tava calor. Marcelo Mendes, citado aqui por você, falando de num filme, vai estrear no Chile, um filme sobre a última manhã da vida do Allende, né? Ressaltando a efeméride do dia. Edmar Facó sempre ligado, Denise Machado, Lauro de Freitas na Bahia, o Daniel, nosso amigo lá de Melbourne, na Austrália.
Grande, Daniel, grande abraço, Daniel.
No âmago da Amazônia, tá em Tucumã, o Gilames, Tucumã no Pará, que beleza. Marcel Jacques em Florianópolis, o Marcos nos ajuda aqui, Leivinha começou na Linense, mas nasceu em Novo Horizonte. Antônio Júnior da Praia Grande, o Bruno de São Bernardo, muita gente aqui.
O Marco Santini manda um abraço geológico da rua Professor Gabizo, na Tijuca.
Eu fui criado ali na rua Afonso Pena, vivi. Quem andou muito pela Professor Gabizo foi, primeiro, o Tremendão. Eu já pareci muito com o Erasmo Carlos.
Já passou.
Passou essa fase. O Tremendão Erasmo morava na Professor Gabizo. E quem morou ali também foi o Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo, que começou a sua carreira no América, como jogador de tênis de mesa. Depois no Juvenil do América, depois ele foi para o Flamengo.
Agora, ô Sérgio, já que você está falando de América, a gente vai falar de brasileiro, de tanta competição, mas vamos citar, eu vou pular aqui o roteiro, porque foram 3 pênaltis marcados para o América no fim de semana. Eu quero o seu relato isento.
Olha,
sobre as 3 penalidades a favor do América.
Aliás, está acontecendo agora, Atlético Goianiense.
1-0.
1-0 no Bahia, né? Intervalo do jogo. Quando tem 3 pênaltis assim, todo mundo fica, bom, então foi Lamano, o juiz roubou, não sei. Eu vi o jogo. Claro que eu sou torcedor fanático do América. Mas eu posso dizer a você que existiu. Do mesmo jeito que o primeiro gol do Itaboraí foi de pênalti também. Não, primeiro não. Foi bola cruzada. Peraí. Teve um pênalti a favor do Itaboraí. Não, teve. Foi pênalti também. Foi um pênalti. E depois o jogo foi disputado, decidido nos pênaltis. 8-7, porque ninguém errava. Dá a impressão que foi Lamano, que o América roubou. O pessoal que fala isso é despeito, você entendeu? Essas redes sociais são fogo na jaca. Eu vi, foi tudo pênalti mesmo. Porque é difícil o juiz ter peito para marcar. Talvez ele tenha querido ajudar o América, não sei. Mas não houve maldade, erro de juiz. Enfim, agora é enfrentar o Audax. Vamos começar.
Audax jogando pelo empate, né?
Pelo empate. Eu queria que vocês falassem antes. O nosso Otacílio está reservado ali. Otacílio, você torce para que time? Corinthians, né?
Corinthians.
Então, diz o seguinte, 3 derrotas em 4 jogos do retorno, dá para assustar? Você fica com medo? Vão entregar a rapadura?
Se você fazer uma análise desse campeonato brasileiro, você pode ver que o Corinthians tem o melhor aproveitamento jogando fora. Porque quando jogando fora, a tática do adversário muda. É o que foi falado aqui já, o Corinthians jogando fora, o Corinthians no contra-ataque mata. Então, o Corinthians tem 15 jogos... 8 fora, vai ganhar todos. Tem 50, mais 24, 74. 74 é campeão, tranquilo.
Ih, mas na hora começa a fazer
conta. Tá fazendo conta.
Na hora que faz conta, legal, né, mano?
Quem tá fazendo conta sou eu.
Fala, Matias. Matias, e aí?
Eu acho que aproveitando isso que o Otacílio falou, né?
Vários artigos falando na posse de bola, o Corinthians tem mais posse de bola, tudo.
O Corinthians enfrentou muita dificuldade no retorno, principalmente jogando com os times da parte de baixo da tabela. o Vitória e o Atlético Goianiense, duas derrotas consecutivas em Itaquera. E ontem a estratégia do Santos foi parecida também. O Santos tem um contra-ataque muito forte, assim como o Corinthians, mas o Santos conseguiu neutralizar as ações do ataque corintiano. O Jô, que vinha muito bem nos clássicos, né? Fez gol em quase todos os duelos desse nível esse ano. Ontem passou em branco, o Vanderlei teve uma atuação excelente.
Aliás, vem cá. O Vanderlei não está na seleção, é uma sacanagem, né? Não.
Mas acho que é questão de tempo, viu?
Não, tudo bem, questão de tempo. Mas questão de tempo já devia ter ido, então.
Já devia ter ido.
Não é o futuro, é o passado. É. Ele pega bem.
O Cássio pegou bem também, hein?
Não, o Cássio já está na seleção. Mas eu acho que o Vanderlei tem que ter uma chance, não é possível. Ele me dá mais segurança que o Cássio.
Tá, muito bem.
Eu acho que é o goleiro mais seguro atuando no Brasil. Atuando no Brasil. Momento.
Paulo Júnior. Fala do Corinthians. Mas tem que falar do Santos também,
porque eu
vi uma boa atuação do Lucas Lima.
Né? Jogou muita bola o Lucas Lima. Acho que. A gente acabou não falando de seleção brasileira, né? A seleção jogou na terça, já tem um tempo.
Não, mas a seleção
mas acho
não
que
é
faz...
a seleção.
Não, ia dizer que eu acho que cabe também o Lucas Lima no grupo ali. Acho que é um cara bom pra ter no banco. Tem um toque diferente na bola. Quando quer jogo,
mas
joga muita
tempo que
bola.
Mas ele não jogava tão bem assim, né?
É, acho que sim, mas é difícil jogar de meia esquerda também, né?
Mas um grande jogador do Santos vem sendo o Bruno Henrique.
É, esse corre muito, né? Jogou muita bola. Mas eu gostei do Lucas Lima, o Vanderlei, o Matias já falou. E acho que, enfim, normal perder um clássico também. Acho muito difícil o Corinthians perder o campeonato. Muito difícil. Não dá pinta que vai desandar desse jeito.
E a
né?
mim?
O Jô, inclusive, só para completar, falou isso na saída do campo, né? Falou, ó, não é bom perder, mas a gente tá aproveitando a vantagem também. Calma lá, né? Meio assim, ó, não vem encher meu saco, que a gente suou muito.
Cuidado quando senta em cima da vantagem. Você lembra do Palmeiras, época do Muricy?
Pois é.
Não era vantagem, não era também imensa?
Mas chegou num ponto que o Corinthians não tem mais direito de perder o campeonato.
Era mesmo.
Abriu muita coisa.
Embora eu ache que o Corinthians não perde mais 3 em 4. O Corinthians jogou 4 partidas, perder 3, talvez não aconteça de novo. E era a chance de a gente estar falando de um campeonato agora com 3, 4, talvez 5 pontos de diferença entre líder e vice-líder. Se não conseguiu chegar agora, acho que daqui para frente a tendência é que não chegue mesmo. De toda forma, nossa, como torço para ver um campeão brasileiro jogando um pouquinho mais de futebol, né? Contribuição do Palmeiras ano passado para um futebol bem, bem jogado, bem, que dá gosto de assistir, foi quase nula. E a,
continuamos
e a contribuição desse Corinthians também não...
Vamos falar então de quem está no alcance também. Vamos falar do Grêmio. O Grêmio desperdiçou uma chance, hein, Matias?
Sim, como a gente falou, né? Jogava com o Vasco, que está oscilando demais, sem o fator campo. Tá certo, tem o jogo
contra
o Botafogo pela Libertadores, mas em teoria o Grêmio é favorito contra o Vasco nessa circunstância. Teve o resultado com os reservas no final de semana passado, no jogo que foi adiado com o Sport, que aumentou um pouco a expectativa.
Foi um resultado meio maluco, né? 5-0.
Ninguém esperava que o Sport fosse ser derrotado daquele jeito na arena do Grêmio. Até porque fez um jogo muito bom no primeiro turno na Ilha do Retiro. Mas eu acho que realmente o Grêmio agora vai se focar na Libertadores, porque o brasileiro ficou distante mesmo.
O problema é que o Campeonato Brasileiro é um estovo.
É um saco, mas...
Para esses times é um estovo.
Parece que sim.
Quem está em duas, três, quem está na Sul-Americana, agora está na Libertadores,
mas é muleta.
Abre mão do brasileiro.
E vira muleta também, né, Zé? Porque o... Né, Flamengo, Grêmio, Santos, Palmeiras. Ah, o Corinthians está tão longe que não dá mais. Virou moleque. O Flamengo, principalmente, né? Poupou os jogadores visando as Copas. O Flamengo não precisa poupar no Clássico para pegar a Chapecoense na Sul-Americana, né?
E agora dava, né? Até o quinto colocar, até o Flamengo, vai. Um time que se fechasse, tivesse argumento de bola mesmo, falasse, vamos fazer no retorno que o Corinthians fez no turno, nesse momento estaria perto do Corinthians. Acontece que ninguém é da liderança, você tá com a tabela aberta, todo mundo com vermelhinho aí, todo mundo perdendo o jogo, empatando o jogo.
Então, todo mundo achou que estava impossível, perdeu a motivação, agora é tarde.
Tem que lembrar que foi a estreia do Zé Ricardo, né?
Pois é.
É verdade.
A estreia do Zé Ricardo no São Januário...
E vitória importantíssima, vazio, né? Tá tão embolado, o Vasco foi pra 31, já tá em oitavo.
Mas do oitavo, que é o Vasco, até o Vitória, que é o 17º, primeiro na zona de rebaixamento, são 5 pontos só. Muita coisa pode rolar na parte de baixo da tabela também.
Eu vou deixar o São Paulo pra gente falar daqui a pouco. e também aquele confronto Galo e Palmeiras, que deu o que falar em termos de arbitragem e tal. Deixar o Flamengo também um pouco para frente, porque a gente vai falar da Copa do Brasil, né? Para conversar um pouco com o Otacílio Ribeiro, que é o nosso convidado de hoje. Queria que você explicasse para a gente o que está acontecendo no Campo de Marte.
Primeiramente, José Trajano, gostaria de agradecer a toda a equipe, você, o Paulo, o Leandro, o Matias, o Piva, que trouxe nós até vocês. O Piva é nossas relações públicas.
Não parece, mas é, né?
E é muito importante na nossa luta, o Piva. O Piva é muito importante na nossa luta porque está ajudando nós muitíssimo. Nós temos aqui o Ido Martins, que é nosso diretor de imagem, tem um acervo de 20 mil fotos varzianas. Nós temos aqui o Edson, que é nosso coordenador geral. E eu sou o secretário-geral da Associação dos Clubes Mantenedores da Área de Esporte, Lazer e Cidadania do Campo de Marte, Zé Trajano.
Quantos clubes fazem parte disso?
Lá nós somos seis campos.
Tá.
Os times, por exemplo, o Barroel foi fundado em 41, o SAD também foi fundado na década de 50, o Clube da Esperança na década de 50. O Clube da Esperança, inclusive, é um time peculiar, porque de lá saíram muitos jogadores de futebol. Aquele povo tudo ali da Casa Verde, Parque Peruche, que ali nós acostumamos a dizer que lá é a terra dos sambistas e esportistas. Por quê? Nós temos no Parque Peruche, que é a Casa Verde, quatro escolas de samba. Aliás, uma delas eu fui presidente, que é o Unidos do Peruche, que fomos 11 vezes campeão do Carnaval de São Paulo, quando o samba era de sambista.
Quando o samba era de um ou dois, agora o samba é de 8, 9, 10 composições. É estranhíssimo isso. Mas tudo bem, vamos em frente.
E nós costumamos falar que dos três maiores atletas do Brasil, dois saíram do Casa Verde e Parque Peruche, atletas, melhores atletas do Brasil que nós consideramos. Pelé, Éder Joffre e Ademar Ferreira da Silva.
Pelé também?
Não, Pelé é um dos três. Éder Joffre e Ademar Ferreira da Silva saíram do Parque Peruche e Casa Verde.
Tá.
E esse pessoal tudo usou os campos lá. Jogou muita bola lá esse pessoal. E o Clube da Esperança, aquele pessoal tem que ser revelado ali, Serginho, Basílio, Edu Bala, Ilcinho, outros mais novos agora.
Ou seja, história não falta.
Não falta. E complementando, e nós estamos lá 60 anos trajando. E legalmente, porque ela foi uma sessão legal, nós somos ocupantes de boa fé.
Nos seis campos?
Nos seis campos, 60, o mais novo tem 50 anos.
Tá.
E ali é 10 mil pessoas que frequentam a área por semana, tudo gratuito, construímos tudo gratuito, não tem um dinheiro público. E que nós queremos ali a coisa assim para a área. Ali são 2 milhões e 300 mil metros. Nós queremos assim 30 mil metros. Nós viramos um CDC e nós tocamos nossos campos de futebol. Isso que nós queremos.
E, coisa que assim. E qual é a ameaça que existe?
É o Dória, que é o parque público dele. E se o campo ficar dentro do parque público, que nós estamos na rabeira do Campo de Marte, vai ter uma privatização. Nós viemos agora uma hora da tarde da audiência da privatização dos parques públicos na Câmara. Isso já foi até discutido lá agora. E o que acontece? Se ficar dentro do parque, vai ser concessão. Uma empresa vai vir, construir tudo, vai pegar esses parques, transformar tudo em sintético, que ele é terrão.
Transformar terra em plástico, né?
Isso, correto. E nós vamos ter mais acesso ao campo e eles vão cobrar para usar o campo. E nós queremos nosso CDC com o nosso terrão, que é o único reduto, o último reduto de várzea do futebol de São Paulo, que são seis campos, a quatro quilômetro, linha reta do Marco Zero de São Paulo.
Você podia. O que vai acontecer sábado lá no Museu do Futebol?
Sábado no Museu do Futebol nós temos um seminário. Sábado vai ser. Nós temos três eventos: setembro, outubro e novembro. Agora, nesse seminário, dia 16, nós vamos discutir sobre a profissionalização do futebol de várzea. Tem jogador de várzea que ganha mais do que jogador que joga no América.
Você não fala isso que eu me ofendo, né?
Não, bom sentido.
Não. Não, eu sei, jogo tem salário de R$1.000, de R$800.
Tem gente que
na ganha. Na vaga tem gente que ganha muito mais do que isso.
Lá tem gente que ganha 3, 4 mil por mês na vaga.
Disputando o quê? A antiga Copa Kaiser, essas Copas todas?
Tem muitos torneios. Tem um torneio agora, Júlia Trajano, que o campeão ganha 100 mil. São 100 times, cada um dá 4 mil de taxa. Então a vaga profissional, essa daí, nós não somos favor à vaga profissional. Nós somos uma vaga amadora. Nós somos ali no nosso campo, é tudo amador, ninguém joga bola para ganhar dinheiro para jogar no nosso time. E paga recibo, contribui. Então nós queremos preservar esse. E nós estamos discutindo isso no seminário. O segundo seminário em outubro é discutir sobre o tombamento dos campos de várzea. Que tem um trabalho.
Vai ser no Museu do Futebol também?
Também, o seu trabalho grande do Piva, do professor que está orientando ele no mestrado dele sobre o tombamento do campo de várzea. E o terceiro, último seminário em novembro sobre a preservação dos campos de várzea.
Então vamos ouvir o Piva. Piva, fala um pouquinho. Vamos botar o Piva.
Rafael Piva, hein?
O
que
Piva
beleza.
Pode falar sobre esse tombamento. Como é que você citou o Piva para falar do tombamento dos campos de várzea? Conta pra gente o que é.
Isso. Hein, então, é, contextualizando um pouco, antes, é, antes do, do Campo de Marcha, até a década de 90, começo da década de 2000, existia um espaço na cidade de São Paulo, o Parque do Povo, onde já existiam mais de 10 campos de várzea, que era o maior campo, o maior espaço dedicado ao futebol varziano na cidade de São Paulo, certo? E esse espaço, ele na década de... ele tinha todo um embrólio, uma disputa entre... é, sobre a propriedade do terreno, tudo. E na década de 80, 90, houve um estudo coordenado pelo, pelo professor, professor José Maiani, do Departamento de Antropologia da USP, ligado ao Núcleo de Antropologia Urbana, e ele foi chamado pelo Condefat para fazer um estudo sobre o, a possibilidade de tombamento da área. E o tombamento teve, é, basicamente, dois motivos embasaram o tombamento do espaço, que foi a vegetação do local, o meio ambiente, e considerado, o futebol de várzea foi considerado um patrimônio material do povo brasileiro. E, só que, é, na década de 2000, esse tombamento não teve muito efeito. É uma manobra da Associação de Moradores do Itaim Bibi, junto com a Prefeitura do Kassab, na época eles botaram essa história abaixo. Tem, para quem se interessar, tem, se você procurar no Google, é Parque do Povo Futebol de Várzea, Simone Sifone. É uma professora do Departamento de Geografia da USP. Ela tem um artigo acadêmico muito interessante sobre como que se deu esse... é, como que a Prefeitura, junto com a Associação de Moradores do Itaim Bibi, eles... e junto com o pessoal que na época estava responsável pelos órgãos de tombamento, como eles manobraram a interesse do, dessa associação dos moradores do local, que é um bairro, Itaim Bibi, para quem não sabe, é um bairro de classe média alta, alta, aqui de São Paulo, e eles tiraram o pessoal do, e acabaram com os campos.
Tem de prédio chique, altíssimo.
Exatamente, exatamente.
Vê se o nosso pessoal está se manifestando, porque depois eu vou fazer uma pergunta para você meio... não definitiva, mas claro, bem importante.
Pessoal falando aqui ainda do Campeonato Brasileiro, mas é, elogiando o Vanderlei também, é, dizendo que... a Cristina dizendo que se fala muito pouco do Santos. Pois é.
Falando do Lucas Lima, do Vanderlei, do Bruno Henrique.
A Isilda mandando um abraço pro Trajano, ela é de Araraquara.
O Rafael do Nascimento pedindo para mandar um salve para a torcida do JEC, o Joinville Esporte Clube, que venceu o Mogi Mirim nesse final de semana por 8-1, mas não se classificou porque tinha que vencer por 9 gols.
Aliás, houve uma confusão. O cara entrou dentro do olho do Joinville para brigar com o jogador, acabou tomando uma surra, o jogador correndo atrás do cara. Maluco, completo.
Né? Completamente. O Moacir Del Piaz de Souza, o Paraná, nos abraça, né? Meu Furacão não consegue transformar bom futebol em gol e o América vai subir, Trajano. O Vitor Vieira, na escuta aqui de Pelotas, quando vier fazer algum jogo do meu Chavante, o churrasco aqui em casa.
Opa!
E o José Eduardo Moraes, que está acompanhando a gente ali perto de Pelotas, mas na Praia do Cassino, em Rio Grande.
Só para registrar, então, o mata-mata da Série C, para quem não ficou ligado aí no feriado, Volta Redonda e Sampaio Correia, Fortaleza e Tupi, Tombense e CSA, Confiança e São Bento.
Ela falta muita coisa para acabar a Série C.
Agora as quartas de final.
Quem vencer esses duelos sobe.
Vai eliminando. Fala da Série D, aproveita o gancho, o Operário.
Né? O Operário já tinha feito 5 na ida.
No,
né?
Globo, lá no Globo, em Rio Grande do Norte, perdeu
e
ontem.
E aí tem uma frase que é sempre ótima: se deu ao luxo de perder ontem.
Podia até perder de 4-0, que seria campeão.
E sobe primeiro time. É um só que sobe, não? Dois?
O Globo subiram 4. Sobe 4 também.
Subiu o Juazeirense e o Atlético Acreano.
O Atlético Acreano, o Operário, primeiro time do Paraná a ganhar a D, né? Não,
e do Sul também. Do Sul também. O Sul toda é o primeiro título da recém-criada Série D.
A gente está falando aqui do Allende, né, que são 44 anos do golpe militar que matou o Allende. Falamos dos homenageados, do Leivinho, do Beckenbauer, do Guga. Mas vamos botar mais um pouquinho do Peter Tosh? Para botar um pouquinho de música no programa. Reggae. Como é que é aquela outra? O reggae tem o...
O ska. Ska. Ragamuffin.
Ska é muito bom. We'll be right back. quantos anos? 30 anos da morte do Peter Dawson.
Isso. É.
Sobe o som. Vamos falar um pouquinho do São Paulo antes de a gente voltar a falar de Vávia, aquela pergunta que eu deixei no ar, né?
Ficou um suspense aqui.
É. Fala do São Paulo, Paulo Júnior. Depois de ganhar de 2-0, escuta uma coisa, você acha que um time como o São Paulo pode ter uma escalação com Sidão, Militão, Rodrigo Caio, Bruno Soares e como é que é?
Bruno Edmar. Alves e Edmar.
Bruno Alves e
Edmar.
Edmar.
E depois entrou o Bufarini.
Grande Bufarini.
E o Militão até que não comprometeu.
Não é nem lateral. Aliás, São Paulo tem um problema com a lateral direita.
Sim.
Já 500 caras já jogaram ali, né?
Nenhum se acerta. Eu acho que é difícil ver na várzea também um lance como o do Jusilei. É muito amador, né? Levantar o braço de cotovelo, enfim. E foi ali que o São Paulo se perdeu, né? Porque o jogo estava na mão e num lance desse, essa fatalidade, a Ponte Preta converteu o gol, cresceu na partida.
O nosso Ibra fez um golaço.
O Léo Gamalho já tinha testado o Sidão no lance anterior e depois novamente de cabeça empatou a partida. E quase que a Ponte vira o jogo. São Paulo ainda teve uma chance no final. E daí também toda essa novela aí do Cuevo e do Rodrigo Caio.
Mas o Cuevo entrou faltando 5 minutos. É. O melhor jogador de São Paulo.
Ele entrou aos 44.
Duas ou três jogadas sensacionais. Agora, tem uma coisa que me aflige. É o técnico depois na coletiva falar que o time jogou bem.
Não, mas que o grupo está unido.
O grupo está unido e houve evolução. Eu tenho cara de cretino.
Eu quero saber aonde.
E tem uma outra coisa que o Tostão já escreveu sobre isso. Não é nenhuma maldade minha, eu não quero crucificar ninguém, falar mal por falar mal. Mas me deixa um pouco assim, até constrangido em falar isso. Aquela imagem quando acabou o jogo, Dorival Júnior saindo ao lado do filho. Sabe, eu acho uma coisa, tudo bem, o filho pode entender de futebol, ter feito curso, mas fica uma coisa muito ali...
paternalista.
Sabe?
Não pega mesmo.
Não podia ter outra pessoa do lado dele. Isso tem sido comum em vários técnicos, não é só o Dorival Júnior, não. Tem irmão, tem filho, tem não sei o quê.
O campeonato está embolado, Zé.
Lá embaixo.
Lá embaixo, isso é bom para o São Paulo. É bom para os times que estão lá, porque eles podem pensar só neles mesmos. Qualquer time ali com 2-3 vitórias sai bem,
como é o caso
de rebaixamento.
O caso do Avaí, que tem o melhor retorno.
Mas o Avaí está ótimo. Chapecoense está muito mal.
Mas vale fazer a comparação de gigante com gigante. O Internacional, na mesma rodada no passado, tinha 3 pontos a mais que o São Paulo.
Só me diz
uma
coisa.
Isso é um indicativo grave.
O Atlético Goianiense está ganhando aqui. 1-0. Mas ele ganha. Ele iria para quantos pontos?
Está indo a 21.
21, fica 3 do São Paulo.
Cuidado, em São Paulo.
E o problema é que é Vitória, quer dizer, problema, que jogo que vai ter fácil pro São Paulo, né? Visita o Vitória e depois recebe o Corinthians, né? Então não é...
Recebe o Corinthians e o Sport. E o Dorival fez o seu 11º jogo, né? Mesma quantidade de jogos do Rogério, só que sofreu...
Qual é a diferença?
Sofreu quase o dobro de gols. Então
A defesa piorou. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho de Vaga, Piva. Eu quero ver o seguinte, a pergunta... Do jeito que a coisa vai, do jeito que o bonde vem sendo tocado, vai sobrar vaza em São Paulo? Vamos ter campos de vaza? Vamos projetar aqui há 10 anos. Vamos ter algum campo de vaza daqui a 10 anos ou nós ficaremos sem nada? Restritos a um negocinho ali. Do jeito que a especulação imobiliária, do jeito que o avanço desses prefeitos que nós temos aqui na cidade, você falou do Kassab, agora tem o Dória, que dirige a cidade através de celular, né? Você pode, pelo celular, dirigir a cidade. O que você acha?
Bom, de certa forma, o futebol de várzea, pelo que eu escuto dos antigos, ele sempre é um objeto meio em vias de extinção, assim, também, né? Desde antigamente, mas já não é mais a mesma coisa. Eu cresci ouvindo o relato do meu avô, do meu pai, que ali era campo, não é mais. Mas não tem como se negar que existe, você pega, comparar com o contexto de hoje e a perspectiva para o futuro, é muito pior do que já foi um dia. Existe, eu acho, certo romantismo que não vai ter mais. Até tem gente que acho que nem sabe que tem ainda futebol de várzea, assim.
Acho que acabou, né?
Acho que acabou. Mas, pô, você pega. Hoje na várzea é um. Apesar de tanto golpe duro, é um universo que você tem muito time ainda sendo fundado. Você pega, a gente. A nossa experiência que a gente joga junto no Autônomo, a gente vê muito time recém-fundado. É, universo...
Há uma resistência, então.
Ah, sim. O Otacílio pode falar.
Otacílio, há uma resistência. Você falou que tem clube sendo fundado ainda
quando,
hoje?
Quando a gente era moleque, da Lapa Penha, tinha 100 campos de futebol. Aí o famigerado Maluf, se me permite, ele construiu aquela marginal, em vez de deixar 100 metros entre a marginal e o rio, que nós tínhamos, e iríamos ter o maior parque linear do mundo com 100 campos de futebol, foi a primeira grande baque da várzea. E a várzea resistiu. O que está acabando com a várzea em São Paulo é a questão do campo de Marte, que o Dória não quer fazer parque por meio de 400 mil metros que prender, a lei especializou em imobiliário, porque o campo de Marte tem 2 milhões e 300 mil metros, e ela é zona especial. Ele vai acabar com o campo de Marte, vai passar para zona especial, zona ZI, e vai construir 200 prédios na dois lados da Barleme, que é uma área nobre, e cada prédio vai custar no mínimo 3 milhões, 200 prédios, vai levar uns 8, 10 bi para casa. Então a questão desse governo, eles não estão preocupados com as questões de São Paulo, ele quer acabar com o campo demais para ganhar muito dinheiro para a sua imobiliária. E esse reduto nosso de 6 campos é o último de São Paulo, Zé Trajano. Porque como está funcionando a Vale agora? Sintético. Ah. Pega um vereador, pega uma emenda, põe um sintético num campo, e ali e vira CDC, Centro Desportivo.
Então a várzea está inundada por campos de sintético.
Sintético. É poucos campos que são terrão igual os nossos, que é coisa tradicional da várzea. Porque a várzea, o futebol brasileiro perdeu a sua potência porque está acabando com a várzea. Porque o moleque na várzea, a gente que joga na várzea, a gente é tudo craque. Porque a gente jogava bola no terrão, desde pequeno, como você jogou, como eu joguei, nos campos de terra, de pedra, buraco, e você se torna um craque de futebol, que você pega habilidade. Então a várzea é essencial para o futebol brasileiro. E complementando, a várzea movimenta no Brasil 30 bilhões de reais. Só para dar um exemplo, tem uma firma em São Paulo que ele vende goleiro de várzea.
Vende goleiro de várzea?
Ele aluga. Ele recebe R$12, o goleiro R$18, e ele teve um lucro de...
Mas aluga para quem?
Para os clubes que tem, é difícil goleiro de várzea na várzea.
É, o time goleiro, que está sem goleiro.
Na própria várzea.
É.
Ele ganhou 160 mil esse ano que passou. A várzea dá emprego para milhões de pessoas. Um compra troféu, vende troféu, outro lava fardamento, outro vende...
Juiz.
Eu não sei se juiz. Você conheceu, mas consta, e é verdade... que o pai do Muricy foi um dos grandes jogadores de várzea.
O Muricy jogou muito na várzea.
O Muricy foi campeão de dente de leite, né?
E o Favela. O Favela jogava muito no Café do Ponto. Joguei muito com ele, dei muito pontapé nele. O Favela é o Rivelino.
Tá, eu sou amigo do Favela, que é lá no Anhanguera.
O Tirone. O Tirone é parceiro nosso.
E, aliás, tem um livro, né, de uma moça agora.
Da Diana.
A Diana. Que vai estar no Museu do Futebol no sábado.
Isso, a Diana vai falar. Sábado no Museu do Futebol, ela é uma das palestrantes.
Tá, é amiga do Favela, do Tirone.
É, o Tirone é meu parceiro de partido político.
É, eu recebi. Então, um grande abraço pro Favela, hein, Favela? Estamos aqui, ó. Gente, vamos falar um pouquinho de Libertadores ou Copa do Brasil? Copa do Brasil, Paulo Júnior.
Fraco o jogo, né, Zé?
Fraquíssimo.
E assim, eu não sei se a gente dá... As últimas edições da Copa do Brasil foram muito boas em termos de emoção na reta final. Não sei se deu uma empolgada e essa aqui tá deixando a desejar. Achei muito... E um jogo no feriadão, né? Eu tenho umas teorias, né, Leandro? Você bota um jogo no feriado, tem que ser bom. Tem cabimento um jogo mais ou menos no feriado.
Isso vem desde a semifinal também. Eu achei que as semifinais já foram bem abaixo das expectativas, até pela crescente da competição, que tem sido valorizada. Eu acho que ela ser anual contribui muito para isso.
Jogo medíocre.
É aquilo, né? O Flamengo não tem aquela criatividade. O Mano Menezes enrosca até coletivo, até bobinho. Não,
reunião é truncado. Reunião de condomínio.
Nossa,
imagina.
Deu que deu mesmo.
Jogo chato. Vamos ver se em Belo Horizonte lá. Aliás, um abraço pro Tostão e pro Reinaldo.
Que fotaça, hein?
Eu botei uma foto lá.
Nossa.
Você viu a foto do Tostão?
Que beleza.
Com os pés na calçada da fama do Mineirão. O Tostão tá parecendo aquele professor do De Volta pro Futuro. Ele tá com cabelão, grande amigo Tostão, lançou o livro Há pouco tempo eu fiz o prefácio.
E a loucura é que já existiu. E a loucura, né, Zé, que já existia um museu no Mineirão sem o Tostão e o Reinaldo. Ou seja, não existia museu nem.
Mas agora.
Agora tem.
Eles são os dois maiores artilheiros da história do Mineirão, que fez aniversário. Nós falamos disso no programa passado.
Correto.
Sim. Né? Palpite para a Copa do Brasil. Vamos aproveitar, palpite para a Copa do Brasil, para o jogo final, Paulo.
Ah, Cruzeiro, acho, no pragmatismo do Mano, acho que o Cruzeiro leva a taça.
E a mim? Eu também acho, e acho que não vai ser difícil, 2-0.
Eu também acho, Cruzeiro campeão com folga.
Eu também.
E só no dia 27, né? Não é nessa semana.
Não, ainda falta. E a história que não colocaram a Muralha e o garoto?
Nossa,
que coisa, né? Não dá. Agora fica a dúvida, quem vai ser o goleiro do Flamengo no próximo jogo?
Pois é, você imagina o treino
hoje. Se eu sou Muralha, eu, no dia seguinte eu vou de banco em banco a pé no Rio de Janeiro inteiro, comprando o extra.
Não, mas tem uma coisa. Isso tudo, porque o regulamento da Copa do Brasil é uma vergonha. Você não pode colocar jogadores, você contratou. Então a Copa do Brasil que esticou para durar o ano inteiro.
Pois é.
Você contrata
tá jogador. Em janeiro, né?
O Flamengo tem vários jogadores, Giovani, o Everton Ribeiro, o Renan, o Diego
Alves.
Que não pode jogar.
Não pode jogar.
Na Copa do Brasil, porque vieram depois. Então,
é o campeonato que eles podem jogar, o time não tá dando a mínima também, que é o brasileiro. Então não adiantou muito trazer o cara, né?
E não podem jogar nem na Sul-Americana, pois que é. O Flamengo volta ao campo.
O Flamengo
nesse
joga
final de semana,
agora, né?
Contra a Chapecoense na quarta-feira.
Na quarta-feira. Vamos então dar um pulinho aqui na Libertadores.
Libertadores, Santos visitando o Barcelona, empolgadaço, né? O Levir saiu do jogo ontem falando que ganhar desse jeito do Corinthians mostra que o time pode sim ser campeão da Libertadores. E tem esse Botafogo e Grêmio no Rio de Janeiro, com esse Grêmio precisando provar, né? Porque o Renato falou tanto que o planejamento estava certo quando foi cobrado por poupar jogadores do brasileiro. Acho que, né, tem que responder agora no mata-mata da Libertadores, senão vai ficar feio pro Renato também, porque, né, sempre deixou claro que não dava para jogar as duas. Então que o time voe, né, na quarta-feira.
Exato. Quando você banca uma competição, você vai ter que consegui-la. O ano passado foi um caso parecido com isso. O técnico que bancou a participação no Campeonato Brasileiro e abriu mão da Copa do Brasil a conseguiu. A gente tá falando de Libertadores, é um pouco mais complicada. É. E aí eu tô curioso para ver o Barcelona que eu vi contra o Botafogo e contra o Palmeiras. É um Barcelona interessante, um Barcelona que pode oferecer resistência. Mas o Barcelona que a gente observa nos resultados, que viu o que está acontecendo no Equador, é um Barcelona que o Santos pode passar por cima, Santos, mesmo no Equador.
E o Santos está empolgadinho, tá? O time está se acertando, vamos ver. Mais gente se manifestando, hein?
Sim, o Yuri Eiras falou que final da Copa do Brasil, no 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião. Espero que o goleiro do Flamengo, que entrar, não entregue a paçoca, ele que nos escreve lá do Estácio de Sá. Yuri também Eiras.
Do bairro Estácio de Sá.
É, o Roberto Márcio
vizinho falou da Tijuca, bairro do Luz de Melodia.
Pois é.
Ele fazendo a observação que o dia do São Cosme e Damião, quem é devoto dá doce para as pessoas.
Dá doce para as pessoas. É.
Eu não entendia nada quando era menino, que a menina da sala lá dava doce.
Fiz muito pacotinho.
E o Caruaru em Salvador, né?
Exato. O Roberto Márcio...
Caruaru não.
Caruru. Roberto Márcio falou que o pai dele jogou com o Muricy na Várzea e com o pai do Betão também lá na Zona Norte.
Pai do Betão, o Tarcílio confirma aqui.
O Márcio falando de Várzea também, o Márcio Pantoja, aqui em Osasco, vários campos sintéticos construídos com apoio de marcas de cerveja. Tem isso também, muita empresa aí aproveitando para fazer o seu jabá, sua propaganda e supostamente modernizando os lugares. Ele citou o Vila Maria de Osasco, que era um terrão tradicional que também virou societão.
E mandar um abraço pro nosso amigo Vitor Faria, o literato da Central 3, que nos escuta direto de Santa Maria dos Açores.
Olha que coisa, hein?
É o arquipélago português ali no Atlântico Norte.
Perto da terra da ilha do Cristiano Ronaldo?
É mais pra dentro.
Mais pra dentro. É. Bom, falamos da Copa do Brasil, Libertadores. Começa a Champions League, né?
Tem Champions League.
Isso.
Não sei há quantas anos a empolgação dos senhores para uma primeira fase de Champions League. Mas começa essa semana, jogo grande é Barcelona e Juventus.
Mas é um jogo jogão.
O Barcelona goleou o Espanhol no clássico local agora. Messi jogando bem, fez 3 gols. E as atenções para o PSG, visita o Celtic, primeiro jogo do novo PSG aí, em termos europeus. Para quem acha que o campeonato francês é uma baba, não acho que o Celtic é muito melhor também. Mas enfim,
não vai melhorar muito,
vai ter um jogo em tese mais duro. E o Real Madrid, que acho que é o favoritaço, o time bicampeão.
Recebeu apoio, é um nome de bebida, né? Como é aquela que mulher gosta muito?
Aperol.
Apoel, eu acho que é Aperol, o time do Aperol.
E eu tô curioso.
É o favoritaço pra mim, o Real Madrid.
E eu tô curioso pra ver a estreia na fase de grupos do Karabakh Agdan, time do Azerbaijão, que é de um terreno que tá em litígio com a Armênia, então ele joga na capital, Baku, e vai estrear contra o Chelsea em Londres na fase de grupos.
Rodada terça e quarta.
Quero convidar o pessoal todo que está nos ouvindo para a estreia do Papo com Zé Trajano na TVT, segunda-feira, vai ser de segunda a sexta, diário de segunda a sexta, às 15 para as 7, antes do seu jornal. E vamos, eu vou estar lá comentando ao vivo, direto da minha casa, falando de tudo, de música, de futebol, de... Que der na cabeça.
É um abre-alas do telejornal,
né? É um abre-alas, é. Dá um esquenta pro telejornal da TVT, 44.1 HD.
E o José
ao mesmo tempo passa na Rádio Brasil Atual.
E o José Vermorren cita isso, Zé Trajano, e fala que o São Paulo está fazendo um esforço para não cair, até que é bom porque mantém o Avaí dele em pé, que nos escreve de Palhoça em Santa Catarina.
Não, parabéns pro Avaí, né?
Por essa campanha. Tá bem, né? A gente falou tanto da Casa Verde, o Kleber Mena também manda um abraço aqui, nosso ouvinte fiel.
E falou que vai assistir a TVT também.
E tá acabando o nome dos programas, né, Zé? Porque agora é bonde do Zé. Zé no rádio. Qual que é o novo?
É Papo com Zé.
Papo com Zé. Daqui a pouco não tem mais.
Mas Zé é interminável.
Zé é interminável. Conversa com Zé.
Com Zé.
Fala Zé.
Papo com Zé, tô com Zé, tô com a macaca.
Que coisa.
Bom, deixa eu lembrar aqui. Nós falamos do Leivinha? Falamos.
Falamos
do Beckenbauer? Falamos. Falamos do Petkovic, do Google, do Peter Tosh, Salvador Allende.
Tem outro efeméride, Zé.
Vai.
Hoje é Dia Nacional da Catalunha.
Aliás, agora em outubro vai ter um plebiscito.
Isso.
De novo.
E parece que não vai sair, tá uma disputa jurídica aí, mas cabe lembrar que teve clássico catalão esse final de semana.
Espanhol e Barcelona.
Espanhol e Barcelona, e a torcida do Barcelona sempre aos 17 minutos e 14 segundos
se manifesta
que é o ano da resistência a catalã no cerco de Barcelona.
E muita gente, a pressão contra a separação, o pessoal que contra os separatistas, se utilizam muito no futebol, né? O governo espanhol se utiliza no futebol, dizendo que o campeonato espanhol não teria mais o Barcelona, que a seleção espanhola ficaria uma draga sem os jogadores do Barcelona. É uma maneira de pressionar para que as pessoas não votem pela separação da Catalunha.
E o Otacílio tem uma outra efeméride aqui também.
Tem? Da Vávia?
Hoje é o dia do homem mais odiado no futebol mundial. Dia do árbitro.
Dia do árbitro.
Não, mas tem uma
vivos árbitros da base. Eu tô rouco que eu xinguei muito o árbitro no aniversário de Otacílio, sábado.
Mas é que a morte em
Campinas, desculpas públicas. Também.
Que foi um árbitro. Qual o árbitro que mais marcou a sua vida que você lembra assim?
É ele, né? O Baldo Aquino, né?
O Baldo Aquino.
Eu faltei muito na escola por causa do Baldo Aquino.
Supercopa de 97.
Dá detalhes pro nosso ouvinte.
O nosso ouvinte sabe a história de Baldo Aquino, Boca Juniors e Palmeiras, né? Palmeiras e Boca Juniors.
River Plate em São Paulo em 97.
Também fez uma... Operou o Palmeiras.
E
né?
A mim?
O Márcio Rezende de Freitas é o único árbitro que eu conheço que cometeu o mesmo crime no mesmo local 10 anos depois, né? 1995, ele opera o Santos e dá o título ao Botafogo, e 10 anos depois, Inter e Corinthians jogam no Pacaembu, no mesmo lado, né? No gol do tobogã, ele comete o mesmo crime de mudar a história do Campeonato Brasileiro.
Matias.
Eu vou com o Baldo Aquino. O Baldo Aquino. O outro falha aqui. O Baldo Aquino também, eu acho que é de triste lembrança.
O Tassili tem algum marcante assim?
O que dá mais trabalho pro Corinthians era o árbitro artilheiro, né?
Teve aquele gol do
Aragão?
Bateu nele
e aquele dava um trabalho danado, o Aragão.
O meu é o William Nery, que eu queria encontrá-lo quando fosse... alguns anos atrás, agora já não quero mais. Eu ia dar umas bolachas. Jogo América e Botafogo, decisão da Taça Guanabara. O Jorginho era o teu, 2006, se não me engano. Estreia do Jorginho como técnico. 1-0 América no primeiro tempo. Segundo tempo. Não, aí, no primeiro tempo ele tem um pênalti escandaloso do goleiro Max, que morreu agora, né? Há pouco tempo, né?
Sim.
É no filho do Ailton, que era o assistente técnico do Jorginho, que era o Cris. Foi com o pé no peito, era para ser expulso e pênalti. Nem expulsou, nem marcou pênalti. Depois teve de tudo, não expulsou o Rui Cabeção, que quase chutou a cabeça do Bruno Lazzarone. Você meteu a mão no América.
Que encontro, hein?
É o William Nery, esse é o nome do rapaz. Mas também tem, para os torcedores da Portuguesa, aquele famoso Castrilli.
Javier Castrilli. Quase foi meu voto.
Que quase tem o meu voto aqui, não é não?
O Deilson diz aqui também um outro nome de programa, Zé 11:30, mas acho que é meio tarde.
É meio tarde, né?
Antes que os botafoguenses falem que, pô, gol do Túlio impedido é coisa do bandeirinha e tal, não tem isso. Na hora da gente reclamar de árbitro, é o juiz. O bandeirinha errou, mas o nome é do juiz, né? O que fica pra história pra gente xingar é o nome do juiz. Eu não vou xingar o nome, não vou marcar o nome do bandeirinha.
Olha, tá 1-1, 23 minutos, Bahia, Atlético Goianiense e Bahia.
No Estádio Olímpico de Goiânia aqui, recebeu a Olimpíada de Goiânia, né?
Dois times que estão disputando ali a rabeira, o último colocado, e o Bahia não sabe se vai, não sabe se fica.
O Atlético parando com 19 e o Bahia 27.
Bom, estão quase acabando, agradecendo aqui o Otacílio. Otacílio, mais algum registro? Já falamos do Museu do Futebol no sábado, não é isso?
Nós gostaríamos de te convidar, Zé Trajano, que o pessoal aqui a maioria joga bola lá.
São metidos a jogar.
E eu gostaria de convidar você, quando você tiver um tempo, para fazer uma pelada com nós lá. Jogar com nós, beber um churrasco, ouvir um samba, porque cada vez...
Eu tô mais perto de beber um churrasco que ouvir um samba.
Cada vez é o bairro do samba e dos esportes, e a gente agradece imensamente, de coração, a todos vocês que abriu esse espaço para nós. E vocês, não sei se vocês imaginam como é importante para nós essa luta da Várzea, porque a luta da Várzea tem a questão do pertencimento, a questão das amizades. Lá é um lugar que jogou o avô, o pai, o bisavô, o filho, e ali é um lugar muito importante para nós, é a história do futebol de Várzea de São Paulo e nossas histórias, a história nossa da Zona Norte. Então fico muito agradecido, Zé Trajano, de coração a você, aos meninos, ao Paulo, deixa eu ver o resto, é muita gente aqui.
É o Iamir,
Paulo, Matias. Leandro, Matias e José Trajano. Um grande quarteto, estão de parabéns, viu?
Obrigado, Tassio.
Então, a nossa aqui é pela preservação dos campos, de Março, os campos de Várzea, né? É a nossa luta aqui que a gente vai abrigar, encampar e apoiar.
Tem que ser, né, Zé? Não dá.
Última girada com o pessoal que está nos ouvindo.
Quem mais que tem?
O Luciano Veredicchio pediu, se der, manda um salve para a torcida do 15 de Piracicaba. Então,
Todo mundo deu.
Abraço aí pro Nhoquim.
Mas tem algum motivo?
Não, só pediu.
O nosso grande Chico, que tá ali fora. O dono da lojinha citou o árbitro israelense de Brasil e Itália em 82. Amargurado com o Sarriá, o nosso filho.
Ele acha, ele tá junto com o Júnior, lateral.
Ele acha
tá
embaixo que foi.
Do gol pedindo impedimento.
Levantando o braço.
O Bruno William lembrou também o Márcio Fezenas de Freitas e falou que tem um brasileiro bom no Carabá. Richard Almeida, camisa 20, carequinha, segundo volante, canhoto.
Joga
onde? Olho nele.
Joga onde?
No Carabá, lá do Azerbaijão.
Legal.
30 segundos pros palpites?
Vamos, rapidinho.
Só dos brasileiros, rapidinho. Aí, Barcelona do Equador e Santos, a ida da Libertadores.
1-1.
1-0.
2-1.
Otacílio?
5-0 pro Barcelona.
3-0 pro Santos. Mata lá. Botafogo e Grêmio. Aí daí no Rio.
2-0. 2-1, Fogão.
1-1.
1-0, Botafogo.
2-1 pro Botafogo.
Corinthians e Racing, Sul-Americana.
Quando é que é esse jogo?
Quarta-feira.
Tá, quero.
Vou provocar o Otacílio, hein? 2-0, Racing.
4-0, Corinthians.
6-3 pro Corinthians.
Ah, é bom de golpe.
1-1.
2-1, Corinthians.
Sport e Ponte Preta, Sul-Americana.
1-2.
2-1. 3-0, Sport.
0-0.
1-1.
Fluminense e LDU, Sul-Americana.
Ai. 3-1, Fluminense.
Pô, mas a segunda vai ser em Quito, aí perde a graça. Vai Fluminense 2-1.
2-0.
1-0, Fluminense.
1-0, Fluminense.
Sul-Americana, Chapecoense e Flamengo.
1-3.
Ah, já que poupou, 6-0 pro Flamengo, né? Descansaram tanto.
2-0.
3-1, Flamengo.
2-0, Flamengo.
2-1, Chapecoense.
Opa. E o jogo do desespero no Brasileirão no final de semana, Vitória e São Paulo no Barradão.
1-1.
1-0, Vitória.
1-0, Vitória.
2-1, Vitória.
3-0, Vitória.
Pô, tá sendo muito bom de Palmeiras. Ele já esculhamba tudo.
Tudo a favor do Corinthians.
É isso, então.
Bom, podemos terminar com o Peter Tosh pra acabar com o reggae, com o Ska.
Demorou. Né?
E ver que ficou. Bom, foi o Gustavo Borges, né, que ganhou.
Isso. Gustavo Borges, São Luís do Maranhão.
Como é que o pessoal faz para entrar em contato com a gente, se inscrever?
Apoia-se. É só entrar lá no site do Apoia-se, apoia.se. Tem lá a campanha da Central 3. Com qualquer moedinha você vira sócio da Central 3. E aí vai receber nossos brindes, nossos sorteios. Vira e mexe, a gente vai mandando umas coisas aí pra quem...
Troca uma ideia com a gente num ambiente reservado do
Facebook. Sugere umas pautas. Mas vale a pena, pra gente se manter aberto aí, livre, independente, a gente precisa da ajuda de todo mundo. E logo, logo a gente prepara outro brinde aqui do Zé no Rádio.
Então, valeu. Vamos lá, valeu. Greg, terminando.
Até semana que vem.
Tchau, até segunda.